Irmãos, eu ia falar hoje sobre o capítulo 3 de Colossenses, porque é uma parte mais prática. Todas as cartas de Paulo são assim, no começo elas contêm a doutrina e na segunda metade a prática. Só que aí eu pensei e falei, não, vamos começar pelo começo. Então a gente vai começar hoje, tá? Uma exposição da carta de Colossenses. Quando vai ser a próxima? Não sei. Uma próxima oportunidade a gente vai continuar da onde a gente parar hoje. Então a ideia hoje é ir até o verso, capítulo 1 até o verso 14. Vamos ver se eu acho que vai dar. Eu vou tentar adiantar o máximo aqui. E aí numa próxima oportunidade a gente continua de onde a gente parar. Antes de iniciar a leitura do texto, vamos fazer um pano de fundo aqui, um background sobre essa carta. Como o nome já diz, ela foi escrita para a igreja de Colossos. Paulo, a autoria de Paulo, é praticamente inquestionável. E tudo indica que ele escreveu enquanto estava preso em Roma. Lembra quando Paulo pegou aquele tempestade no mar, o barco quase afundou, ele foi picado por cobra, ele estava indo para Roma para ser julgado, porque ele pediu, ele apelou para ser julgado pelo imperador. E aí ele ficou aproximadamente uns 2 anos preso lá, e foi nesse período que ele escreveu algumas cartas, e a carta à igreja de Colossenses foi provavelmente nesse período. A gente diz provavelmente porque tudo indica que bate com o tempo que ele estava preso, né? A gente não tem como cravar, mas 99% dos estudiosos concordam com isso aí. E todas as cartas de Paulo, irmão, por que as cartas de Paulo servem para nós? Porque ele escrevia para uma igreja e ele mesmo falava assim, ó, para o cara que ia levar a carta, ó, lê lá nessa igreja, depois você leva para outra e lê lá também. Depois você leva para a igreja de Laodiceia e lê lá também. Então, são ensinamentos que servem para nós hoje. Então, a gente vai tentar, à medida que a gente avança na exposição, tirar aplicações práticas para o nosso dia hoje, para a nossa vida hoje, para o presente aqui. Embora tenha sido escrita há 2000 anos, são ensinamentos que servem para nós hoje. Porque o que Paulo fazia nas cartas dele? Instruía, encorajava, confrontava, exortava. Então, são particularidades que servem perfeitamente para nós no dia de hoje. E essa carta aqui, particularmente, Paulo escreve ela num tom de resposta. A gente vai ler depois, você vai ver. Um cara chamado Epáfras, que provavelmente era o líder da igreja de Colosso, ele vai até Roma e pedir socorro a Paulo. Por quê? Estava entrando um falso ensino na igreja. Estava sendo disseminado um falso ensino, diferente do evangelho que Paulo tinha pregado, quando Epáfras se converteu. E o que Paulo falava? Ó, se alguém, pode ser um anjo, se vier aqui pregar um evangelho diferente do que eu estou falando agora, que seja anátema, anátema, que seja amaldiçoado, que seja maldito. Então, o Epáfras chega lá e fala, Paulo, ó, eu não sei como resolver essa parada. Eu não sei como responder a isso. E que falsos ensinos eram esses? Principalmente, aquela época do começo da igreja, foi muito atacada pelo gnosticismo. O que era isso? Eles diziam que o espírito é bom e o corpo é mau. Falando assim parece inofensivo, né? O que isso tem de tão perigoso para fazer o cara se despencar de Colossos até Roma, a pé, só se ele tivesse um cavalo, de repente foi de cavalo, não sei, para pedir socorro a Paulo. Olha, irmão, se a gente comprar essa ideia, isso foi uma heresia perigosíssima. Ela poderia ter fatalmente sepultado o cristianismo. Por quê? Se o espírito é bom e o corpo é mau, Jesus não seria Deus. Porque como pode um Deus bom habitar na matéria? Primeiro problema. Se o corpo é ruim, não existe ressurreição. E se não existir ressurreição, a gente está aqui para quê? Né? Acho que o próprio apóstolo Paulo fala que se nós cremos apenas nessa vida, para esperar as coisas apenas nessa vida, nós somos os mais tristes dos seres humanos, porque a nossa recompensa está na glória. Então, se não tem corpo, não tem ressurreição, não tem cristianismo. Se Jesus não é Deus, não tem cristianismo. Por que que o cristianismo venceu, irmão? Por que que a igreja prevaleceu? Porque ela caminha debaixo de uma palavra, não vai ser uma heresia que vai derrubar a igreja. Jesus, quando fundou a igreja, disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, vai vir heresia? Vai vir. Mas a igreja verdadeira de Cristo vai permanecer. E é dessa que a gente tem que fazer parte. Nós somos responsáveis por combater os falsos ensinos. Porque o inimigo mudou a tática, não sei se você percebeu. Antigamente, o que ele fazia? Queria tirar você da igreja. Tirar eu e você da igreja. Agora não. Ele quer que a gente fique doente e continue dentro da igreja. Porque a igreja agora, entre aspas, né, tem que aceitar tudo. Então, pessoas doentes podem continuar doentes. Não precisam ser confrontadas. Isso é mentira. A igreja aceita todos, mas não aceita tudo. Nós temos regras. Jesus é rei. E no reino existem regras. E as regras são expostas por ele. Então, vamos para o texto agora, para a gente ver o que que realmente Paulo estava combatendo. Eu não vou ler tudo de uma vez, eu vou lendo um pedaço e a gente vai comentando até a gente chegar no verso 14. Colossenses, capítulo 1. Todo mundo já abriu, né? Eu já tinha falado. Olha lá. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês graça e paz da parte de nosso Senhor, de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa que Paulo fala aí, ele é apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus. Quase toda a carta Paulo tinha que fazer isso, por quê? Ele era acusado, sistematicamente acusado. Primeiro, ele era um perseguidor da igreja. Como é que agora, do nada, ele quer chegar aqui e sentar na janela? Segundo, outros vão dizer que ele... Ah, é mercenário, virou mercenário. Ó. Pode ver o pessoal mandando oferta para ele aí. Ele não era um dos 12. E qual é a prerrogativa para ser apóstolo, irmão? Ter testemunhado a ressurreição de Jesus e ter sido comissionado pelo próprio Jesus. E Paulo cumpria essas duas prerrogativas. Ele foi comissionado pelo Jesus ressurreto já, diferente dos outros que foram chamados com Jesus ainda com corpo sem ser glorificado. Jesus interpelou ele no caminho de Damasco já ressurreto, e foi Jesus que comissionou ele. E ele foi testemunha da ressurreição de Jesus, ele viu Jesus ressurreto. Então ele tinha as duas prerrogativas para ser apóstolo. Essas eram as prerrogativas para ser apóstolo. Então, toda vez que ele ia escrever alguma coisa, para dizer que ele não estava falando da autoridade dele, ele reafirmava: ó, eu sou apóstolo porque Jesus me comissionou. Eu não me ofereci, eu não fui lá e pedi para entrar no lugar de ninguém. Pelo contrário, ele estava indo era para perseguir os cristãos. E Jesus comissionou ele para ser apóstolo. Então, a primeira coisa que ele fala é reafirmar a identidade dele, né? E no verso 2 ele vai dizer: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Olha bem, a igreja é composta por irmãos santos e fiéis, mas tem ensino esquisito no meio. Então a gente já pode tirar uma primeira lição: não baixe a guarda, não baixe a guarda. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia. A gente tem que comer isso aqui. Sabe por quê? O que garante para você que eu não estou enganando você? O que garante que eu não estou te enganando? Só se você ler que você vai saber. se eu não estou contando historinha para você. É só se você ler. Agora, você vai apostar a sua eternidade no que as pessoas falam para você? Você vai apostar a sua eternidade nisso? Tem um pastor de São Francisco, Francis Chan, ele conta uma história de que ele estava na casa dele e chegaram dois caras de uma seita, de uma religião, para evangelizar ele. E os caras tinham uns pensamentos estranhos sobre Jesus. E ele começou a debater com os caras e mostra versículo daqui, e eles rebatem dali, e foi aquela discussão acalorada, até que por fim o cara falou, aí ele fala assim, mas olha só, a Bíblia diz isso, isso e isso. E um dos caras falou assim, esse é o problema de vocês. Vocês leem a Bíblia e acham que sabem interpretar a Bíblia. E aí ele falou assim, não, esse é o problema de vocês, porque vocês não leem e acreditam em tudo que contam para vocês. Aí os caras, tipo, né, perderam a batalha. E ele voltou e ele ficou todo senhor de si, ganhou a argumentação, né, o debate teológico, ficou todo cheio. Aí os caras foram embora, aí ele, tá vendo, aqui chegou aqui, eu boto para correr assim. E aí o Espírito Santo falou no coração dele, que coisa feia, hein? Tudo que você sabe sobre mim, foi os outros que te ensinaram também. E se tiverem ensinado você errado também? E a partir daquele dia, ele falou que começou a comer a Bíblia. Bíblia, Bíblia, Bíblia. Você precisa ler isso aqui, irmão, para você não ser enganado. Jesus falou que nos últimos dias, muitos seriam enganados. Então a gente tem que estar preparado para quando vier o vento de doutrina, a gente está firmado na rocha. Então, em igreja que possui servos bons e fiéis, Paulo está falando aqui, pode ter ensino, falso ensino. Como é que a gente vai saber? Lendo isso aqui, lendo a Bíblia. A Bíblia tem que ser nossa companheira. Não é só no dia do culto que vem aqui, abre e tal. Não, a gente tem que conhecer isso aqui. Disso aqui depende da nossa eternidade. Não de você ser um exímio leitor da Bíblia. Nossa eternidade é garantida por Cristo. Mas, para a gente não ser enganado, é só se debruçando sobre a palavra. Essa é a primeira lição que a gente tira. Então, vamos prosseguindo. Verso 3. Agora eu vou ler do 3 ao 8, para a gente pegar o contexto. Sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que tem por todos os santos, por causa da esperança que está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Por todo o mundo, esse Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Então, verso 3, Paulo começa agradecendo. Sempre agradeço a Deus quando oramos por vocês. Eu faço uma pergunta aqui para a gente. O que é mais fácil, pedir ou agradecer? A gente prefere pedir. Agora, Paulo já está um passo além. Agora, ele não está agradecendo por coisa que foi recebida por ele. Ele está agradecendo pelos outros. Então, imagina que tenha quatro níveis. Eu peço para mim, agradeço para mim, peço para os outros e agradeço pelos outros. Ele está lá no último nível. Ele está agradecendo pelos outros. Aí eu te falo, é mais fácil rir, ou melhor, alegrar com os que se alegram, ou chorar com os que choram. Porque você ouve por aí assim, ó, o verdadeiro amigo é aquele que estende a mão quando você está lá no fundo do poço. Esse é seu verdadeiro amigo. Será? Sabe quem é seu verdadeiro amigo? É quem agradece a Deus e bate palma quando você está melhor do que ele. Esse é seu amigo. Eu vou te falar, chorar com os que choram é mais fácil do que se alegrar com os que se alegram. Chorar com os que choram é mais fácil que se alegrar com os que se alegram. Então, Paulo está agradecendo pelas bênçãos que o Senhor derramou lá para os colossenses. Porque às vezes a gente ora assim, Senhor, abençoe esse meu irmão. Mas nem tanto, Senhor, já está bom também, né? Aí já está abençoando até demais. E Paulo está agradecendo pelo que Deus fez pelos outros. E ele não fala que é às vezes, quando eu estou de bom humor, fala sempre, sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Verso 4. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Ó, Paulo não está agradecendo por qualquer coisa. Paulo está agradecendo porque soube da fé que eles têm em Cristo. Que os colossenses tinham em Jesus e que isso resultava em quê? Amor por todos os santos. Então, a fé que eles tinham impulsionava eles a amar todos os santos. Santos aqui, irmãos. Santos no sentido de separados, não de perfeitos. Nós somos santos porque nós fomos separados, não porque nós somos perfeitos. Então, o que Paulo está dizendo é, eu agradeço sempre por vocês, pela fé que vocês têm, que faz com que você ame todos os santos. Como é que é a nossa fé, irmão? A nossa fé faz nós amarmos todos os santos, ou quase todos? Aquele irmãozinho, aquele ali, eu não vou com a cara, não. Como que é a nossa fé? Que fé é essa que nós temos? Ela nos impulsiona a amar todos os santos? Verso 5. Por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade. Irmãos, eles se moviam por uma esperança viva. Infelizmente, hoje, muitos de nós perdemos o senso de eternidade. O pastor Luizinho falou aqui. Nós ajuntamos tesouro aqui. Nós queremos o conforto aqui. A gente fala que acredita na eternidade, mas a gente vive como se não acreditasse. E Paulo está dizendo que eles se moviam desse jeito, eles amavam todos os santos, porque eles tinham uma viva esperança. Eles se baseavam numa esperança. E a esperança aqui, irmão, no contexto grego, não é igual à nossa. Tipo assim, eu espero que isso dê certo. Olha, eu tenho esperança. O Vasco sobe esse ano? Essa, nem ninguém, nem isso aí nem esperança o pessoal tem. Isso aí tá... Então, a esperança no grego é certeza. É certeza. Eles se moviam numa esperança, que é diferente do nosso vocabulário aqui, eles se moviam numa certeza, eles tinham um senso de eternidade, e isso fazia eles amarem todos os santos. E como que eles abraçaram essa fé, irmão? Paulo vai terminar no verso 5 ainda. A respeito da qual vocês ouviram, por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. O instrumento que Deus usa para salvar o seu povo é o Evangelho. Deus decidiu que seria através da pregação do Evangelho que ele ia reunir um povo para si. É desse jeito. Foi ele que decidiu assim. Por isso nós temos que pregar o Evangelho e deixar que o Espírito Santo faça a obra. O nosso papel é pregar o Evangelho, porque Deus vai salvar o povo dele através da pregação do Evangelho. Verso 6, ele diz o seguinte. Estou tentando adiantar aqui, tá, gente? Esse evangelho crescia rapidamente. Olha o que ele diz. O evangelho que chegou até vocês, por todo mundo esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês. Imagina o apóstolo Paulo hoje, com internet, jatinho, 5G, internet limitada, ele ia fazer um estrago. Imagina, o evangelho corria, se espalhava rapidamente naquela época. dificuldade de transporte, todas as dificuldades que você possa imaginar. O que que isso mostra para a gente? O poder está no evangelho, não está no método. Hoje a gente pensa assim, ah, vamos bolar uma estratégia. A gente às vezes confia mais nas estratégias do que no poder do evangelho. E o poder está no evangelho. A Bíblia fala que o evangelho é o poder de Deus para salvar o homem. É o evangelho que salva. A estratégia atrai as pessoas para cá, mas o que salva é o evangelho. E Paulo fala sobre a verdade do evangelho. Então, existe um evangelho verdadeiro, genuíno. Até que ponto, irmão, a igreja brasileira tem disseminado o verdadeiro evangelho? Porque, se você olhar para o lado, existem diversos evangelhos, mas só um é verdadeiro. Só um é verdadeiro. E é esse que tinha alcançado a igreja de Colosso, que tinha provocado neles uma fé que fazia eles amarem a todos os santos. E por último, ainda no verso 6, Paulo fala assim, ó: desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. O evangelho é uma boa notícia, certo? Só que notícia só é notícia se ela for entendida. Se ela não for entendida, não é uma notícia. Se eu chegar aqui e falar, ó, quero dar uma notícia para vocês, e falar em chinês, mandarim, só se alguém souber falar, ninguém vai entender. Eu dei a notícia? Não dei. A notícia precisa ser entendida. O evangelho precisa ser compreendido. No verso 7 ele continua: vocês o aprenderam de Epáfras. Aqui Paulo está chancelando, né? Está chancelando o que Epáfras ensinou para vocês, esse é o verdadeiro evangelho, porque ele aprendeu comigo. E eu recebi diretamente de Jesus. Então, esse é o evangelho. Não o que está sendo espalhado aí, o falso evangelho que está sendo espalhado. Então, vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Então, mais uma vez, Paulo dá uma ênfase no amor. Então, ó, o que eu tenho ouvido falar de vocês foi confirmado agora por Epáfras, que vocês realmente amam, vocês têm essa marca, e o amor é a marca do cristão. 1 Coríntios 13 vai dizer que você pode mover o mundo, você pode, sei lá, cara, tudo que você fizer, se não for por amor, não adianta. O pastor Luizinho falou isso aqui também, né? O senhor deu uma olhada no meu coisa antes aqui. Então, irmãos, ele dá uma ênfase no amor, no verso 8. Agora vamos dar uma lida no verso 9 até ao 14. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Paulo começa esse pedaço falando assim, ó: por essa razão, então, diante de tudo isso que eu falei até agora, né, por conta dessas coisas que eu mencionei, o que que ele mencionou? A fé que eles abraçaram, a fé que eles abraçaram, o amor que eles demonstraram, a certeza da salvação que eles cultivavam. e eles tinham entendido o evangelho. Então, diante de tudo isso, ó, vocês abraçaram a fé, vocês amaram, vocês cultivam a certeza da salvação e vocês entenderam o evangelho. Então, diante de tudo isso, eu estava agradecendo por vocês, agora eu vou pedir. Ele vai orar mais uma vez, vai dizer que continua orando, só que agora ele vai pedir. E o que que Paulo pede? Engraçado que, depois de todos esses elogios a essa igreja, Paulo fala assim, ó, vocês ainda podem se encher mais. Então, a vida do crente, irmão, é um eterno aprendizado. Não tem o cara que está no nível avançado e não precisa aprender mais nada. A vida cristã é assim, ó. Se você não está avançando, você está retrocedendo. Não tem estagnação. Então você acha assim, não, eu tô de boa aqui, cara. Não estou mais. Eu não busco igual antigamente, mas eu estou tranquilo, estou de boa. Você está andando para trás. A vida do crente é um eterno aprendizado. Você vê, Paulo falou que eles já faziam várias coisas. Fala assim, ó, eu vou orar para que vocês sejam cheios do conhecimento. Mas achei que a gente já conhecia. Olha o que ele vai dizer. O que que Paulo pede? Verso 9 ainda. Pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Lembra que Paulo está combatendo o gnosticismo. E o gnosticismo dizia que o cara era salvo através do conhecimento. Ele galgava o conhecimento, ele ia galgando o conhecimento até ele chegar a uma plenitude e ser salvo. E Paulo fala o quê? Eu quero que vocês sejam cheios, ele usa a mesma palavra no grego, de gnose, de conhecimento. Ele tá provocando os caras mesmo. Ele está falando assim, ó, vocês acham que vocês vão ser salvos pelo seu conhecimento? Eu quero que vocês sejam cheios do conhecimento, mas o conhecimento de quê? Que ele termina? Pleno conhecimento da vontade de Deus. O conhecimento da vontade de Deus, irmão, é diferente do conhecimento gnóstico, que sai de baixo para cima. É diferente, ele vem de cima para baixo, é Deus se revelando a nós. Imagina se Deus não se revelasse a nós, como é que a gente ia encontrar ele? Pensa num pai que está com um bebezinho que aprendeu a andar agora, um ano. Se brincar de pique-esconde com ele na casa, ele só vai achar se o pai deixar. Se o pai não quiser, o menininho não vai achar ele nunca. Com Deus é assim. Se Deus não tivesse se revelado a nós, imagina quando você abre teu olho e você tá no orfanato, você não sabe quem é teu pai. Se ele não aparecer para ir lá falar contigo, você não sabe. O bebezinho que está lá no berçário, é o pai que vai lá falar, aquele ali é meu, ó. Aquelezinho ali é meu. Ele não sabe quem é o pai dele. É o pai que se revela ao filho. Esse é o conhecimento pleno de Deus. É para esse conhecimento que Paulo está falando, para os colossenses se encherem. A nossa fé, irmão, não é irracional. Nossa fé não é um salto no escuro. Paulo não está falando contra o conhecimento. Ele está combatendo o gnosticismo com o conhecimento verdadeiro, o conhecimento que vem do alto. Verso 10. E isso para quê? Então, para que esse conhecimento? Para que todo esse conhecimento que Paulo está pedindo que Deus revele à igreja de Colosso? Para vencer debate teológico? Para parecer intelectual? Ganhar os argumentos filosóficos na rodinha? É para isso? Olha o que vai dizer. Para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Irmãos, existe uma maneira de viver que é digna no Senhor. Existe uma maneira de viver que é digna no Senhor. E isso se obtém através do conhecimento de Deus. Como é que você vive para agradar o Senhor de maneira digna no seu trabalho, no seu casamento, na sua família, na igreja? Você só vai saber disso se você estiver cheio do conhecimento do Senhor, que está onde? Está aqui. Cara, não tem mágica e não tem segredo, não tem nada escondido. Você não precisa fazer um ritual secreto na maçonaria, não sei o que. Está aqui, está aqui. Ela não é proibida, a gente não é perseguido, vende na internet, tem na Amazon, você não precisa nem ir lá. Está aqui, é só você abrir e ler. E aí, verso 11. Não, ainda no verso 10, desculpa. Frutificando, né? Ele fala que ele vivam de maneira digna do Senhor, possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, primeiro, crescer no conhecimento fatalmente vai resultar em obras. Você vai frutificar, é inevitável. E segundo, crescendo no conhecimento. Olha que estranho. O conhecimento gera um crescimento no conhecimento. Ficou estranho, né? Mas é o que está escrito aqui, ó. Paulo está orando para eles serem cheios do conhecimento e dizer que eles vão agradar a Deus, viver de maneira digna, frutificar em toda boa obra e crescer no conhecimento. É como se fosse uma bola de neve. Quanto mais você conhece, mais você cresce e mais você conhece. O profeta Oséias falou, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós somos aperfeiçoados de glória em glória. Por isso que eu falei que não existe estagnação na vida do crente. Ou você está andando para trás, ou você está andando para frente. Verso 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória. É o poder de Deus que nos fortalece. É o poder de Deus resultante da oração. Não é só o conhecimento. Não existe doutrina separada da devoção. É Bíblia e oração. Viu? Ganhou na Mega Sena. Bíblia e oração. Não tem segredo. Então, isso vai fortalecer a gente. Eu falo quando eu oro. Deus fala quando eu leio. Isso é relacionamento. Que vai resultar numa forma digna de viver, que vai resultar em frutificação e que vai resultar em mais conhecimento. Viu como está tudo conectado? Agora ele fala para que a gente vai ser fortificado. Para quê? Nada é à toa, irmão, nada é à toa. Sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria. Sabe como que você vai perseverar? Quando você for fortalecido. Sabe quando que você vai ser fortalecido? Quando você for cheio do conhecimento. Então você vai ser cheio do conhecimento, você vai ser fortalecido e você vai perseverar em meio às dificuldades, em meio aos problemas, em meio às adversidades, você vai perseverar. Como? Reclamando? Falando, Senhor, não estou aguentando mais, tá ruim demais ali. Olha como é que Paulo fala. Perseverar com paciência. Algumas traduções vão dizer longanimidade. É um ânimo longo, você está sempre animado e com alegria. Sem o conhecimento de Deus, nós não temos força para perseverar com paciência e alegria. Isso não vem do nosso braço, isso vem do alto. E é isso que Paulo está pedindo para Deus dar aos Colossenses. E é isso que nós temos que pedir para nós. Senhor, eu quero ter o conhecimento, porque a hora que a provação vier, eu quero estar forte para eu perseverar, sem reclamar, com alegria, com paciência. É fácil? Eu imagino que não. Mas é a mesma bola de neve. Você se enche de conhecimento, você aprende a viver dignamente, você agrada o Senhor, você gera fruto, você se fortalece, você persevera com paciência e com alegria. E tudo isso vai desembocar no verso 12, dando graças ao Pai. Tudo isso vai provocar em nós gratidão. Nós vamos aprender a ser gratos. Por que nós somos gratos, irmãos? Verso 12, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Aqui está o cerne do texto, o evangelho rasgado aqui. Deus nos tornou dignos. O Pai, através da obra do Filho, nos tornou dignos para participar do seu reino. Nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. O conhecimento não produz em nós arrogância, pelo contrário, produz em nós humildade. Esse conhecimento que nós vamos orar para o Senhor nos encher, não vai provocar em nós arrogância, vai provocar em nós humildade. Leia o livro do Jonas Madureira, Inteligência Humilhada. Ele vai falar exatamente sobre isso. Verso 13. Caminhando para o final. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Irmãos, nós éramos ignorantes. Reino das trevas aqui, trevas no sentido de ignorância. A gente não sabia de nada. A gente estava cego, na escuridão. Você já percebeu que tem pessoas assim hoje? Que você prega o evangelho e o cara, ele está realmente, ele está com uma venda, ele está com o ouvido tapado. O Deus desse século cegou o entendimento para que essas pessoas não compreendam o evangelho. Nós éramos assim. Por que a gente está aqui um dia? Porque um dia Jesus foi lá, nos resgatou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Ele foi lá, ele nos tornou digno de estar aqui hoje. Percebeu? Que não foi através do conhecimento que nós conquistamos. Isso era o gnosticismo. É isso que Paulo está dizendo. Olha, vocês, igreja de Colossos, vocês, igreja do Rocha, vocês estão no reino do meu Filho amado hoje, não pelo conhecimento que vocês tinham, mas eu resgatei vocês de lá. Vocês eram ignorantes, no sentido de estar em trevas, de não saber de nada. E isso é o evangelho, irmão. Jesus foi lá, não foi a gente que veio. Porque trevas, você não acha o caminho de saída, está tudo escuro. Ele foi lá. E quando ele chega, as trevas se transformam em luz. Porque ele é a luz. E ele nos resgatou e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. No verso 14, para a gente terminar. Em que temos... Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Não existe perdão de pecados em outro lugar. Ou melhor, em outra pessoa. Não existe redenção fora de Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo para eles. Olha, esses ensinos falsos que estão entrando na igreja, e a gente vai ver na próxima, quando a gente continuar, na próxima oportunidade, que eles defendiam, eles tentavam ensinar uma adoração a anjos. Por isso que a sequência aqui é um hino cristocêntrico, falando da supremacia de Cristo. Todos esses ensinos eram perigosíssimos e complexos. Por isso que o Epáfras teve que ir lá pedir ajuda aos universitários. Ah, Paulo, me socorre, senão aquele barco vai afundar. E nós temos que ter muito cuidado hoje, irmão. Muito cuidado com o que as pessoas falam de quem Jesus é, do que ele fez. Cada um pinta um Jesus. Quando se trata de Jesus, a gente não pode falar eu acho, eu penso, eu imagino. A Bíblia diz, é o que a Bíblia diz. Deus é o que ele diz que é, não que o que as pessoas acham que ele é. Ele é o que ele diz que é. E o que ele diz que é está aqui. Então nós precisamos ler a Bíblia. Para não cairmos no engodo do inimigo. E nos desviarmos, porque era um risco para uma igreja que tinha irmãos santos e fiéis, como Paulo falou no começo. E não existe remissão de pecados e perdão de pecados fora de Jesus Cristo. Amém? Fique de pé no seu lugar. O que a gente precisa gravar na nossa mente, irmão, que não é um conjunto de regras que vai salvar a gente, não é conhecimento sobrenatural conquistado que vai salvar a gente. Não é o alinhamento dos astros que vai salvar a gente. É a obra de Jesus na cruz, que já salvou a gente. Por isso nós estamos aqui. Porque um dia ele já nos resgatou do reino das trevas para o reino da sua luz, para o reino do seu Filho amado. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor se despiu da sua glória, se esvaziou de si mesmo, voluntariamente, entregou sua vida por nós, primeiro para fazer a vontade do Pai, depois, Senhor, para nos resgatar das trevas da ignorância, do lamaçal de pecado. Só o Senhor sabe onde nós estaríamos hoje, se o Senhor não tivesse ido lá nos buscar. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Lembre isso à nossa mente todos os dias, o poder do Evangelho, o poder transformador, que nos resgatou, nos redimiu e nos salvou. Sua salvação só existe em Jesus Cristo. Nós somos gratos e honramos, glorificamos o teu nome, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém.